Brasília, 26 de março de 1983, no restaurante China. Estou tendo a honra e o privilégio de entrevistar uma das maiores figuras da música popular brasileira, um dos seus monstros sagrados, Altamiro Carrilho.
Quem foi realmente o seu descobridor, afinal? Foi o Moreira da Silva, quem te deu força no início?
Moreira me deu força no início, realmente, porque ele me levou para gravar um disco oficial, um disco de uma gravadora de renome, que era a gravadora Odeon, conceituadíssima, e eu acredito que tenha sido o primeiro empurrão, porque foi a primeira vez que eu entrei no estúdio de gravação, e para fazer uma gravação com um cantor de grande prestígio na época, e até hoje ele tem muito prestígio, mas na época então tinha muito mais. E agora, eu não posso esquecer também de outra pessoa que me ajudou bastante, que foi o César Moreno, doutor Godofredo César de Mato, de ministro, delegado, polícia hoje do Rio e tal. E ele, o apelido dele, nome artístico é César Moreno, violonista. Esse me levou para trabalhar no conjunto dele, na Rádio Tamoio, e fazia questão de fazer a abertura do programa com um solo meu, um solo do conjunto, destacando a flauta. Então, foi o segundo empurrão definitivo. E o terceiro empurrão foi o próprio Benedito Lacerda, que tornou-se
muito... Agora que chegou, eu botei uma perguntinha aqui. Benedito Lacerda foi o seu pai-pai?
Eu acredito que sim. Foi o meu pai-pai, mas não foi o pai-pai absoluto. Eu já havia recebido o carinho e a proteção desses outros dois amigos, né? Mas o Benedito deu aquele empurrão definitivo, porque o Benedito gozava de um prestígio extraordinário na época, gravava em todas as gravadoras e me colocou com o conjunto dele gravando, e no rótulo saía Benedito Lacerda e seu conjunto, quer dizer, eu tocando flauta. Isso de início. Quando os diretores da fábrica perceberam que a semelhança era tão grande que ninguém notava a diferença, começaram a se interessar por mim. E daí consegui gravar meu primeiro disco de solo, né, com meu próprio nome.
Agora, uma coisa que é muito assim comentada é isso, aquele negócio, o brasileiro vai para fora e chega e diz que abafou lá fora. O senhor que realmente já viajou o mundo inteiro e tem sensibilidade para isso, que música, Aurora eu sei que o senhor ouviu até na Rússia, quantas outras músicas realmente brasileiras que o senhor ouviu lá fora? Porque o Valdir Azevedo me disse um dia uma coisa, Renato, você sabe que hoje em dia eu sou mais conhecido na Alemanha do que no Brasil?
Acredito.
Então o senhor que sentiu isso lá fora, que música realmente brasileira o senhor ouviu lá fora?
Olha, para ser franco, eu ouvi aquelas tradicionais que a Carmen Miranda levou, né? Como por exemplo, Mamãe Eu Quero, o Tico Tico No Fubá, O Que É Que a Baiana Tem, enfim, todas aquelas músicas de Caim, de Ari Barroso, de Assis Valente, um chorinho de Lina Pesce que ficou muito popular na Europa e nos Estados Unidos, foi o chorinho Bem Te Vi Atrevido, gravado pela Ethel Schmidt, aquela organista famosa.
Né?
Exato. O Tico Tico No Fubá é conhecido no mundo inteiro, a Aquarela do Brasil, conhecida no mundo inteiro.
Delicado também.
A Baixa do Sapateiro, o Delicado, Brasileirinho. Enfim, o Baião Caludo, Humberto Teixeira, depois da gravação do Roberto Inglês, foi pelo mundo afora. Então, não são poucas as músicas. As músicas de Tom Jobim, então, já estavam sendo executadas em todos os países em que eu fui. As músicas de Tom Jobim, Garota de Ipanema, todo esse repertório de bossa nova, muito executado também.
Isso foi muito... Agora, vamos falar agora, sem modéstia, o seu prestígio no exterior, o senhor tem sido contactado assim, porque lá realmente eles valorizam os
instrumentistas. Então... Valorizam, mas o que ocorreu comigo é que eu fui como componente de grupos onde não havia assim, um destaque muito grande para ninguém, quer dizer, fazíamos um arranjo de modo que todos apareciam um pouco, mas ninguém com um destaque especial. Onde eu apareci realmente mais mesmo, tive chance de mostrar mais tudo que faço, que sei. Tanto é que dali eu consegui 12 contratos nas melhores casas, foi no México e a seguir nos Estados Unidos, onde toquei em várias universidades, né? Mas principalmente no México, sendo que nos Estados Unidos eu tocava sem contrato, não pude gravar porque eu estava com passaporte de turista. Eu não podia gravar discos nem participar de shows sob contrato, quer dizer, tinha que ser sob palavra. E na base da palavra só poderia ser um show didático, um show em caráter, vamos dizer assim, educativo, né? Didático, assim eles aceitavam. Aceitavam muito bem, por sinal. Mas no México, sim, foi que eu realizei meu grande sonho e as portas estão abertas. A hora que eu quiser voltar ao México é só telefonar para um dos muitos amigos que fiz lá e eu tenho certeza que voltarei para uma temporada muito boa.
Agora, deixando assim, eu sei que o senhor é uma pessoa íntegra e muito ética, mas vamos deixar isso aqui porque, de qualquer maneira, isso é uma entrevista histórica aqui. Quem foi o diretor da RCA que esnobou o senhor? Vamos botar o nome desse homem para fora. Quem foi?
Ele não esnobou propriamente, eu devo ser honesto nesse sentido.
É um termo mais moderno, certo, mas que ele não lhe deu o devido valor.
Sim, aconteceu realmente isso, mas tratava-se de um homem doente, extremamente enfermo. Ele tinha um câncer no cérebro, um tumor maligno no cérebro. Então era um homem azedo, um homem...
Um distúrbio de comportamento.
Exato, com um desequilíbrio emocional tremendo. Um homem que esteve noivo 19 anos e acabou não casando, que ele sabia que não ia dar certo o casamento. E a noiva teve a paciência de esperar esse tempo todo. E só foi casar já depois de uma idade avançada, ela, a moça. E ele morreu solteiro. Então ele tinha esse tumor no cérebro e que ocasionava uma dor de cabeça violentíssima. Ele usava óculos pretos, como se fosse cego. A gente olhava assim, parecia que ele era cego, para exatamente quebrar a luz, porque ele não podia nem com a claridade, ele não suportava nem a claridade. E esse homem foi responsável pelo sucesso de muitos artistas, portanto, ele era um bom caráter, não era um mau caráter, não era um indivíduo mau. Apenas eu o conheci e fui conversar com ele num dia infeliz, quer dizer, num dia inadequado, que ele estava com muita dor,
com raiva da humanidade,
com raiva do mundo, talvez, inteiro, né? Então, ao conversar com ele e perguntar se eu poderia gravar um solo de flauta, ele disse que não só a flauta não era um instrumento comercial, como eu ainda não tinha capacidade suficiente para gravar. Mas aquilo foi talvez um momento de desabafo, porque mais tarde ele foi, demonstrou ser meu grande amigo em outra gravadora. Ele mudou de gravadora e nessa outra gravadora, talvez querendo corrigir aquela falha imperdoável dele, porque aí o povo inteiro já sabia que eu era, eu já havia gravado em outra fábrica e tudo mais, ele procurou me dar todo o apoio e tornou-se meu amigo até os últimos dias de vida. Mas realmente no início eu quase desisti.
O nome
dele? Ele, Vittorio Lattari.
Vittorio Lattari. Agora escuta uma coisa que o senhor já falou em algumas entrevistas. É verdade realmente aquela versão do André de Sapato Novo? Ou aquilo é lenda? Que o sapato do André Vitor Correia estava apertado mesmo? Aquilo...
Aquilo eu consegui algumas informações de fonte fidedigna e achei que merecia uma história maior, mais engraçada, mais pitoresca, porque cabia dentro do espírito da coisa. Realmente a base é aquela. André foi a uma festa e foi com um sapato novo, um sapato de verniz, e ele não gostava de usar meia, esse é um detalhe que me informaram. E por isso mesmo o sapato novo sempre provoca, não é, um ligeiro escolamento no calcanhar, a pessoa que tem o pé mais sensível. Eu, por exemplo, detesto usar um sapato novo numa festa, num lugar onde eu não saiba quanto tempo vou ficar, né? Então, realmente, isto aconteceu. Agora, os detalhes da festa, tudo isso é uma criação minha. Quer dizer, então, procurei enfeitar mais a coisa, dar assim um tom mais jocoso na história, porque funciona bem nos shows.
E essas coisas não se perdem também, historicamente.
Exato. E acredito até que alguns novos chorões estejam dispostos a aproveitar essa minha versão e talvez continuar contando essa historinha, que é realmente muito engraçada. Agora, não é totalmente verídica. Uma parte, sim, a parte fundamental é aquela em que ele comprou um sapato novo e foi exatamente baseado nas paradas que ele fazia durante o baile para refrescar a bolha d'água, que ele fez a música descritiva, né? Quer dizer, aquelas paradinhas irreverentes que o senhor contém, parece que vai seguir, de repente para. Então é motivado por isso.
Agora vamos fazer um painelzinho. O senhor é um compositor eclético, muita gente não conhece, pensa que é choro. Então, o senhor fez todo tipo de música, inclusive com sucesso. Então vamos recordar algumas aqui e fazer um painel, assim, uma historinha de como elas surgiram. Por exemplo, Meu Sonho é Você.
Ah, pois não. Meu Sonho é Você foi uma coisa curiosa. Foi na fase de ouro da música popular brasileira, na década de 50, né, que surgiram os sambas canções mais bonitos, né, de José Maria de Abreu, os grandes compositores da época, Lamartine Pablo, todo mundo fazia samba canção, Ari Barroso, Lupicínio Rodrigues, enfim. E eu achei por bem fazer uma tentativa também dentro desse caminho e fui muito feliz, porque fiz uma melodia bonita, moderna, quer dizer, que cabe uma harmonização moderna, e tive a sorte de uma letra muito simples, uma mensagenzinha muito simples, Água com Açúcar, de autoria do Átila Nunes, que era meu companheiro.
Era radialista.
Radialista, né? Apresentador de rádio, discotecário, tinha um programa na Rádio Guanabara e gostava muito de mim, me admirava muito como músico. E quando eu cantarolei a melodia para ele, ele disse: olha, não peça letra a ninguém, que eu tenho uma letra para essa música. Eu já tenho um poema em casa, mais ou menos começado, uma historiazinha assim, e eu acho que eu vou dar uns retoques, aparar umas arestas e vamos encaixar dentro da música. E aconteceu o contrário. Eu tive que adaptar a melodia à letra, porque ele não conseguia colocar a letra exatamente como a música foi feita. O final da música era outro. Então eu tive que modificar com aquela sequência harmônica e melódica.
Todo meu mal, tudo terminou de um modo banal.
Eu fiz, e a sequência até que ficou bonita. Quer dizer, era isso, mas com uma outra melodia,
um outro
desenho, né, melódico. Mas foi tão feliz o arremate que o Orlando Silva quis até gravar, mas eu já havia prometido a um cantor mais jovem que se chamava Orlando também, mas era Orlando Correia, que estava iniciando a carreira.
Eu lembro dele.
E eu falei para o Orlando Silva: olha, o seu xará que vai gravar, porque eu prometi. E ele me acompanha no piano em algumas faixas.
Você foi uma das pessoas também que prestigiou o Carequinha, né? Como intérprete, né?
George Gomes, meu amigo particular, desde os 11 anos de idade. Eu conheci Carequinha, o George Gomes. E ele tem a minha idade, aproximadamente a minha idade, diferença talvez de meses, né? Então, Carequinha, garoto ainda, trabalhava no circo do pai dele e foi a Santo Antônio de Pádua o circo, e lá ficou, parece que 5 ou 6 semanas no circo, e a bandinha de Pádua é que acompanhava lá o espetáculo, e eu era tocador de tarol da banda Lira de Arion, quando conheci o Carequinha, aquele palhaço, aquele garoto e tal, já fazendo saltos, aquela coisa toda. E eu procurei conhecê-lo lá depois, no dia seguinte, fora do Picadeiro. E vi que era um garoto formidável, educado, muito disciplinado, muito tímido até. E fizemos camaradagem e ele passou a fazer as refeições lá em casa. Ele ia sempre comer lá em casa. E
a Maria Tereza, quem foi a gravação da... original.
Roberto Silva.
Grande cantor, não sei se concorda comigo. Um dos maiores, uma das mais belas vozes do Brasil.
Das mais belas vozes do Brasil, concordo plenamente. E um cantor assim que tem um temperamento muito introvertido, ele é muito tímido. Então, por isso mesmo não apareceu muito. Ele ficou sempre assim, não é, um pouco, com pouco brilho, não é, vamos assim dizer. Mas a voz dele é lindíssima.
É um lugar comum, mas aquele é um injustiçado.
É um injustiçado. Não tem
Maria Tereza, seus olhos são duas pedras preciosas. Uma beleza isso. Pois é, então a Maria Tereza foi sua de quem?
Deixa eu falar abaixo que a esposa está aqui do lado, né?
Ah, mas tem uma musa?
Tem. Uma moça de Campos, no estado do Rio, que era assim minha admiradora, grande admiradora, e dos programinhas que eu fazia na Rádio Mauá, uma estação que tinha assim poucos quilowatts na antena e tal, mas chegava bem em Campos, não sei se por sorte ali da posição, do dial e tal, chegava bem em Campos, então ela não perdia as minhas audições, eu tinha um programinha semanal na Rádio Mauá, e compus uma música, e gostaria que os ouvintes mandassem sugestões para o título da música e tal. E nessa altura não tinha letra ainda, era um samba. Eu digo assim, é um sambinha e tal, ainda não tem letra, eu estou tentando fazer uma letra. Até que a primeira carta que chegou foi dessa moça, o nome dela, Maria Tereza. Então eu, baseado no nome dela, que foi a primeira a mandar a sugestão, e comecei a tentar fazer uma letra e tal, e foi feliz, foi saindo assim.
Você fez a música e a letra?
E letra, música e letra.
E escuta, chegou a conhecê-la pessoalmente?
Conheci. Depois ela escreveu, depois da sugestão, ela mandou o endereço e tal, e eu mandei agradecer, fiz a letra, e depois da música gravada, mandei um disco registrado, que era aquele disco 78, que abrava muito, né? Mandei bem embalado, com papelão direitinho para proteger, mandei um disquinho para ela com uma dedicatória, e ela hoje é casada. Tem filhos e tal, esposa dela, meu amigo, enfim, terminou tudo bem, como na história da carochinha.
E agora o sucesso maior que você considera foi o Rio Antigo?
Em termos de vendagem de disco, foi o Rio Antigo. Apesar de que o Meu Sonho é Você me rende direito autoral até hoje, por causa dos bailes, né? Boates, ele é muito executado nas boates, nas casas noturnas. Mas o Rio Antigo, em vendagem de disco, conseguiu mais de 1 milhão de cópias vendidas. Em 6 meses, vendemos 960 mil cópias. Quer dizer, isso foi o que eu recebi. Viva o samba. Aquilo ali foi, sei lá, foi um desabafo. Foi na época aí de... Começou a surgir o Elvis Presley lá com aqueles rock, aquelas coisas. E eu então dei um grito um dia, viva o samba, minha gente. Tal. E cheguei em casa, deu vontade de fazer um sambinha com esse título. E saiu. E ele tem uma letra muito bonita do Armênio Mesquita, o mesmo autor da letra de Mulambo, em parceria com Jaime Florença. Doutor Armênio Mesquita, que é o empresário da Elisete Cardoso, né? Ou melhor, foi empresário dela durante muitos anos, não sei se ainda é. Mas o Vivo Samba saiu assim, num desabafo, dentro de um espetáculo.
E o X9? Foi por causa da revista? Foi por causa do personagem de história em quadrinho? Por quê? Como é que saiu esse X9?
O X9 foi o meu grande amigo, saudoso, Miguel Gustavo, um poeta fabuloso, um compositor extraordinário, o homem que fez os jingles mais inteligentes de todos.
Ele era muito inteligente.
Muito inteligente. O Miguel era assim como um...
E quando eu entro no chuveiro, só quem entra no banheiro, eu saborei com o cabelo.
Aquele do café
moinho de ouro.
Coisas lindas. Vou dançar no tchá-tchá-tchá, casa da banho. Anúncios assim de grande sucesso, melhores jingles. A discoteca do Chacrinha.
E eu acho que foi você que levou ele ao Carequinha também. O Carequinha gravou coisa dele.
Exatamente.
A união.
Eu que fiz a união, porque ele nem conhecia o Carequinha e tinha aquela música fanzoca de rádio, né? E eu comecei a falar com ele assim: escuta, mas ninguém grava essa música. Ele disse: não, já oferecia todo mundo, o Miguel Gustavo disse. Eu digo: tem um amigo aí, o Carequinha, que canta meio fanhoso e tal, mas tá doido para gravar, tá esperando uma chance para gravar. Talvez seja a grande chance dele essa. Ele disse: mas quem é? Eu digo: você vai ver, palhaço de circo, lida muito com criança, tem uma voz anasalada, assim, muito sugestiva até a voz. Ele disse: vamos ver, eu quero gravar essa música com alguém, porque eu acho a música boa.
Porque o Carequinha falou que, inclusive, ninguém queria gravar.
Exato, é o que eu estou dizendo. Ele ofereceu o Blackout, ofereceu a Emilinha Boba, ofereceu... Não, a Emilinha não, porque falava na Emilinha, né? Ofereceu outros cantores famosos da época, Jorge Goulart, então ninguém quis gravar. Então eu cheguei ao dono da fábrica e disse: olha, tem aí um palhaço, amigo meu, trabalha em circo, tem uma voz interessante, uma voz anasalada, mas muito interessante, uma voz aguda. E talvez gravando assim uma música humorística vá muito bem e tal. Eu disse: olha, eu faço uma coisa, não quero nem saber quem é. Você quer um disco? Eu digo: quero. Então está autorizado. Pegou um papel, autorizou que eu gravasse um disco. Ele não sabia nem quem era o Carequinha, nem quis ouvir. E você se responsabiliza pelo disco? Eu digo: sim. Então daí eu comecei.
Mas X9 porque era apelido do Miguel Gustavo?
Não. Mas aí você falou no Carequinha, né? Mas o X9 surgiu depois de uma amizade mais bem sólida mesmo com o Miguel Gustavo e tal. E ele costumava fazer música dos heróis das revistas em quadrinhos. X9, Mandrake, o Recruta Zero. Ele fez uma série de músicas.
Moreira da Silva, fez
pro Moreira da Silva, o último dos Moicanos. Fez pro Jorge Veiga, aquele Café Society, né? Enfim, o Miguel era inteligente, era gênio. É tipo o Noel Rosa, ele fazia uma música
de 10 minutos. Ele morava no Riachuelo, ele morava no Sampaio.
É, exatamente.
Ele morava no Sampaio, eu morava no Riachuelo.
Exato. E o Miguel, eu não tinha nome pro samba, eu digo: que nome vou dar a esse samba? sei lá, eu fiz um sambinha aí, Miguel, vê se presta. Aí comecei a cantar, tá, 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 vem, bam, bam, bam. Ele disse assim, peraí, samba sem cuíca. Ele começou assim pra mim, samba sem cuíca, sem pandeiro, samba sem ter dor de cotovelo, eu quero um samba. E foi me fazendo a letra na hora, assim, em cima, eu fui cantarolando a música, ele colocando a letra. E não tinha não, ele disse, X9, o samba impossível. Ainda tinha o subtítulo, né? O samba impossível. Quer dizer, o samba sem cuíca, sem pandeiro, sem dor de cotovelo, samba sem isso, sem aquilo. Não era possível um samba assim, né? Então ele pôs X9.
Pouca gente sabe que você teve incursões carnavalescas. Fez um samba do JK, né?
É, fiz.
Mas você fez porque você gostava do JK? Ou foi para dar uma gozadinha no JK? Ou foi porque você era admirador dele?
Eu sempre fui admirador dele. Grande admirador.
É, achei, porque eu acho, realmente, então...
Juscelino foi um gênio em administração.
JK tá lá, como é que era?
É, JK tá lá e cá, JK está cá e lá, Juscelino, bom menino que nasceu para voar. Quer dizer, eu com Miguel Gustavo sempre, nós dois fazíamos muitas letras juntas e fizemos uma gozação das Brabuletas de Brasília.
Ah, reconheço, o Garequinha também que gravou.
Garequinha gravou, é. Então, tudo isso, todas essas brincadeiras foram muito admiradas. O Juscelino deu boas gargalhadas, porque o Miguel mandava para ele. Ele fazia as músicas e mandava o disco pro presidente. E o presidente escrevia, respondia as cartas, dizendo que deu boas gargalhadas, ouvindo o disco, tal, tal, tal. E como o Juca Chaves
mas
fez o presidente
Bossa Nova, depois do né? Juscelino... como é que é? No Billy Blanca que fez uma que o Juscelino não gostou. Não vou para Brasília, Juscelino.
Ah, não, não.
Aquela o Billy Blanca, Juscelino não gostou, não.
Foi muito forte aquela. Eu achei
aquela,
um pouco
na época do estímulo, né? Todo para Brasília. Exato. O cara vem com a música. Eu não sou índio nem nada.
É, aquela eu acho que foi até de mau gosto.
Foi inoportuna.
É inoportuna. Agora... Como eu disse...
Agora, escuta, se teve alguma música assim que, por exemplo, você ofereceu a um cantor que ele não fez fé e que o outro gravou e foi sucesso, você teve algum problema assim? Por exemplo, meu senhor, você foi oferecido a alguém antes? Ou a Maria Tereza foi oferecida a alguém que alguém
não,
tirou o corpo fora?
Não, eu não tive esse problema não, porque geralmente eu escolhia o cantor certo para a música, eu já sabia que o cantor iria gostar da música, pelo estilo da música, né? Pelo gênero. E Emilinha Borba, por exemplo, gravou várias composições minhas, gravou Urubu Rei, um chorinho que eu fiz, uma espécie de resposta do Urubu Malandro. Ela gravou o Beijo da Paz, Moreno Teimoso, não seja maldoso, seja mais sensato. Quem foi que lhe disse que eu fiz tolice com este mulato? Você sabe tanto que o meu encanto é somente você. Por que acredita em língua maldita e no que não vê? E coisas assim. Então, eu naquela época tinha assim, a facilidade de fazer letra e música. Depois eu fiquei só com a música, porque eu encontrei, por exemplo, Miguel Gustavo, encontrei Armando Nunes, Átila Nunes, Jair Amorim, que foram meus parceiros em muitas músicas, parceiros tão bons que eu não me atrevo nem a falar em letra com essa gente, né? Eles são melhores que eu em letra.
Uma personalidade muito polêmica que eu tenho visto, porque eu tenho conversado sobre várias... com várias pessoas da música popular brasileira, e eu tenho notado que foi uma personalidade muito polêmica, e você, como acompanhou esse pessoal todo, foi Francisco Alves. Porque, por exemplo, o Jacó me disse aqui em Brasília, testou melhor, Renato, o Francisco Alves era, ele era o que a gente chama hoje de um grosso. Ele era detestado amigavelmente. Assim, o pessoal, todo mundo temia ele, que ele era o cantor mais famoso da época, mas por trás todo mundo dava sempre uma lapadinha nele, porque ele era uma criatura difícil e tal. O que você me diz disso? O Clécio também me falou que brigou com ele, o Chimão, que fizeram junto, que o Francisco Alves queria modificar. O Leonel Azevedo também me disse que o Francisco Alves, de pirraça, um dia gravou, anunciou uma música que era dele, do Jota Cachaça, como só do Jota Cachaça, só porque tinha brigado com ele. Ele era meio nervosão, né?
É, mas acontece que eu conheci...
Grande profissional, em termos assim, responsável, como... mas genioso. Dizem que ele era muito genioso.
Certo, mas eu quando conheci...
Francisco Alves...
Quando conheci o Francisco Alves, ele já estava praticamente no final de carreira, não é? Já estava bem mais tranquilo, bem mais equilibrado, eu diria até mesmo menos grosso, né? Como você acabou de dizer, que ele é chamado de grosso, menos grosso, mais afável, mais fácil de se lidar. E tanto é que ele me chamava carinhosamente de menino. Esse menino da flauta é formidável, ele falava assim para o canhoto, para o Benedito Lacerda: olha, Benedito, você conseguiu um substituto formidável, esse menino é ótimo. Eu era um garoto de 16 anos, né? Eu só 16 anos de idade, magrinho, feito um filé de borboleta, né? Eu só tinha nariz e orelha, né? E os dedos para tocar a flauta, né? Mas o Francisco Alves, então, me pediu que tocasse antes dele gravar uma música de René Bittencourt, a música de São João, uma das últimas gravações dele, que ele gravou, negócio do bilhetinho, molhado de orvalho, fazendo um pedido a São João, um samba muito bonito de René Bittencourt. Isso foi talvez tenha sido o último disso, Francisco Alves. E eu gravei acompanhando, fiz as introduções e tal. Mas o que eu não sabia é que ele era meu admirador. Então, dentro do estúdio, antes de começar a ensaiar a música que ele ia gravar, ele pediu assim: ô canhoto, pede o menino da flauta, que ele não sabia nem meu nome direito. Pede o menino da flauta para tocar a música que eu mais gosto de todas essas que têm aparecido agora. É uma música de autoria dele, também não sei o nome não. Vocês tocaram um dia desse no programa Noites Brasileiras. O canhoto disse: ah, eu já sei, deve ser o Gracioso. Ele disse: isso mesmo, Gracioso, isso mesmo. Vem cá, meu filho, vem cá. Toca essa música, é de sua autoria, de guerra. Isso é uma das coisas, das melodias mais bonitas que eu tenho ouvido nesses últimos tempos. Toca aqui para mim, por favor. Aí chamou o diretor da gravadora, da Odeon, Felisberto Martins, e disse assim: ouça só isso, Martins. E eu toquei.
Agora é uma fofoquinha. Dizem que o Felisberto Martins só assinava a música dos outros. Já falavam isso desde o Se Acaso Você Chegasse, que ele não entrou nada, que ele promoveu. Isso o Lupicínio Rodrigues me disse há uns 15 anos atrás aqui em Brasília, uma vez que nós tomamos um fogo junto. Ele me disse: ah, aquele negócio, o Felisberto Martins não tem nada a ver com aquele Se Acaso Você... Depois que ele já estava lá pela
canta. Eu entendo.
E o Felisberto Martins não tinha nada a ver com o Se Acaso Você Chegasse,
eu
não.
Entendo.
Entendeu?
É bem possível.
Ele era um homem de gravadora, né?
Diretor naquele tempo, e a Odeon estava com uma força tremenda. Aliás, não era ele só, não. Eu posso citar mais um aqui que todos sabem, já é domínio público: Ari Monteiro. Tem dezenas de músicas gravadas por Carlos Galhardo, por outros artistas, e que se pedir o Ari Monteiro para cantar a música, ele não sabe cantar.
A música dele, que ele tem o nome dele,
claro, tem o nome dele, mas ele nem sabia o que era. Ele assinava para prestigiar, porque ele era banqueiro de bicho, bookmaker, aquela coisa toda, quer dizer, tinha uma renda maior e podia fazer investimento na música. Então ele custeava a divulgação da música. Por isso ele estava na parceria. Eu acho muito justo. É um negócio como outro qualquer. Eu não sou contra.
Uma das pessoas mais revoltadas que eu conheço, que eu fiz a entrevista com ele, está radicado aqui em Brasília. Ele é o chefe do almoxarifado da ECAD. É o Milton de Oliveira. Uhum. Também é muito acusado desse negócio. Diziam que ele vivia na sombra do Haroldo Lobo, né?
Eu sempre ouvi dizer isso. Agora, o culpado é quem dá a parceria, não é quem recebe a parceria. Por sendo ele não obrigou ninguém a dar a parceria, você não acha?
Eu tenho uma entrevista do Milton Oliveira que não pode nem ser publicada, porque ele mete a lenha em todo mundo. Vivo e morto, ele fala mal de todo mundo. Então ele disse para mim: eu não precisava arranhar disco. Ele dizia que ele pegava, se o outro lado da música não fosse dele, ele metia o prego no disco. Eu não precisava, porque eu tinha um programa só meu, então eu tocava as músicas que eu queria, não sei o quê. Mas outros compositores, aqui a gente tá falando para frente, não é pra... o Clécio mesmo falou: meu, de Oliveira é uma aberração da música popular brasileira, nunca fez nada. O Haroldo Lobo é que fazia. Ele era o Caetitu, isso
em
era.
Em compensação.
Tinha um tino para promover.
O Haroldo Lobo estava dormindo ou fazendo outra coisa, o Milton Oliveira, 5 horas da manhã, estava com o disco debaixo do braço para levar para a emissora de rádio para tocar. E tocava. Tanto é que...
E tá aí até hoje, carnaval, ele fatura no carnaval.
Então, eu acho que ele tem algum mérito, não?
Não tem.
Porque ele fazia divulgação.
Só dele saber que...
Eu acho que está certo. Então, não é por querer ser bonzinho nem nada, não. Mas, por exemplo, o saudoso Benedito Lacerda, um dos maiores músicos brasileiros, Muita gente criticou e meteu malho, falou, esbravejou, porque Pixinguinha deu parceria ao Benedito Lacerda. Olha, mas o Pixinguinha estava no mais completo ostracismo, ninguém nem se lembrava mais que Pixinguinha existia. Só aquelas pessoas que frequentavam o Bar Gouveia. E o Benedito Lacerda pegou e removeu e tirou o Pixinguinha lá do fundo do baú e trouxe à tona.
Bom, agora, você falou muito em violonista aí, o Garoto, esse troço todo. Você viu esses violonistas, Rogério Guimarães, Garoto, Canhoto, tocar? Realmente, qual que é a sua opinião pessoal? Isso aí não é demérito de um professor. Qual era o melhor deles para você assim, desses violonistas?
Dos que você citou?
É, e pô, não, até outro que você tem achado melhor do que esses.
Eu acho que cada um tinha um estilo diferente, então é muito difícil a gente julgar assim, a grosso modo, dizer fulano é melhor, porque, por exemplo, eu acho que ninguém tirou um som mais bonito de violão do que o de Lermando Reis. Apesar de não ser um músico erudito, de não ser assim, um gênio, não. Não foi um gênio, ele tocava coisas simples, mas conseguia um som do instrumento maravilhoso. Agora, dos outros todos, Laurindo de Almeida, enfim, dezenas de outros que não me recordo o nome agora. Mas vamos falar dos grandes. Garoto. A meu ver, o Garoto foi o mais perfeito, mais limpo, que tocou violão com maior limpeza, com maior propriedade, criou um estilo bonito, harmonização moderna, fazia ele harmonizava uma música como ninguém. Eu acho que o Garoto, a meu ver, foi assim, um exemplo, não é? Foi.
E cantor, cantores mais afinados, para não ferir susceptibilidade desses todos que você acompanhou?
Não, sem dúvida alguma, sem sombra de dúvida, até uma determinada faixa de idade, que depois então ele já foi cantar por extrema necessidade, mas ele mesmo sabia que não estava mais em condições de cantar, mas não poderia sobreviver de outra forma, senão passaria fome. Mas a voz mais bonita e o cantor mais afinado, de maior musicalidade que nós tivemos de todos os tempos, na minha modesta opinião, foi Orlando Silva.
E tão cedo. O final da vida dele estava constrangedor.
Eu, como eu acabei de dizer, ele teve que cantar até os últimos dias de vida por absoluta necessidade de sobrevivência. Não, ele sabia que não estava mais em condições de cantar. Tanto é que ele ficava nos bastidores, às vezes esperando a hora de entrar no show. Ele ficava quietinho lá no canto, sentadinho, com aquela perna mecânica. Entende? Quer dizer, vivendo do nome, vivendo do passado. Mas quem poderia garantir a ele?
Agora é interessante como
salário?
É que uns passam por crise e continuam mantendo a voz, como o Nelson Gonçalves passou por uma crise, e outros, porque eu sei, porque o próprio Leonel Azevedo me contou, que também o Orlando Silva teve uma crise séria, uma paixão pela uma cantora chamada Zilá Fonseca, que era, parece ser o
nome. Zezé Fonseca,
né? Zezé. Então, que ele teve numa época muito ruim mesmo, muito embaixo mesmo, e não se refez mais. E o Nelson Gonçalves passou por uma crise e se refez, né? Como é que as pessoas são diferentes, né?
São, mas nunca houve no Brasil nenhum cantor de que eu tenha notícia, não, mais afinado e com a voz mais bonita e com a dicção mais perfeita que o Orlando Silva. Entendia todas as frases que ele dizia sem
atropelar nada. Mas o
Roberto
Silva também, que beleza de
sim,
voz,
mas né? Não tem tanta...
Não é comparado com o Orlando
perfeito.
Silva. Mas eu lembrei que você falou em dicção, que também que dicção
muito boa.
Muito boa também do Roberto Silva.
É,
né?
Também o duro que eu dava nele nas gravações, eu fui produtor dele durante 20 anos. Ele sofreu um bocado comigo, porque se arranhasse numa frase, tinha que voltar a fazer tudo de novo. Desculpe a falta de modéstia, mas
ele deve
bastante da carreira dele, ele deve um pouco a mim, porque ultimamente ele já estava usando dentadura e não usava assim, um fixador muito bom, e de vez em quando ele estava gravando, a dentadura bambeava e a vaca ia pro brejo. Aí começava a embolar o meio de campo. Coisas muito curiosas, né?
Sim. Pois é, isso que eu falei. Eu não sei se você sentiu o espírito do nosso bate-papo aqui.
Perfeito.
É sair um pouco daquela entrevista formal, né? É. Que todo mundo que faz música popular tem a obrigação de saber onde é que você nasceu, quando você começou, não sei o quê. Isso, qualquer. Dá um currículo, qualquer coisa. Agora, essas coisas As exemplo, opiniões você, pessoais, essas coisas partindo de você.
Você não sabia,
por
exemplo, que eu fui diretor de gravadora, diretor artístico durante 8 anos e depois fiquei colaborando muitos anos ainda na gravadora Copacabana. Eu vi nascer a gravadora Copacabana, que era, tinha um rótulo azul com uma estrelinha branca, chamava-se Star. Ela começou como Star. O estúdio era tão pequeno que tinha um microfone no centro do estúdio e a gente tinha que tocar com a cara virada para a parede, porque senão distorcia o som, era tão pequeno. O estúdio tinha 3 por 3 metros. E ali dentro daquele quadradinho, daquele cubículo, tinha que acomodar um conjunto inteiro e mais o cantor. Maria Tereza foi gravada nesse estúdio.
Então acho que o pessoal vai precisar saber isso, que você fez, que você foi um cara que você não tocou só chorinho, não. Você fez incursões pela música romântica, pela música carnavalesca. Pois é, meu sonho é você, que é todo. Por isso tudo. Então o pessoal precisa saber. Mas eu tenho a minha pasta de recorte lá, sua. Não tem, o pessoal não fala nessas coisas.
Não fala.
Entendeu? Pois é, não falam. Pois é, entendeu? Então, eu acho que se algum dia, na hora que eu for escrever um artigo, eu tenho muito mais subsídio do que o que eu tenho visto escrito, entendeu?
Fora os conjuntos que eu criei, os conjuntos fantasmas, porque era muito. Na época se usava muito um artista gravar com seu nome, vender disco e gravar com outro nome. Nós temos dezenas de long plays aí que ninguém sabe quem é quem. E naquela época até saiu o famoso Bob Fleming, que mais é que o Moacir Silva. Mas quando o povo descobriu que era Moacir Silva,
não vendeu mais.
Não vendeu mais, não comprou mais disso. Porque o povo só queria comprar o nome, não o músico. Bob Fleming é músico americano. Moacir Silva só pode ser brasileiro. Então, não dá outro.
Você chegou a usar o pseudônimo aqui?
Ah, eu sei.
Fala aí, qual foi o pseudônimo?
Aí conheço colegas que usaram, por exemplo, Pierre Coleman.
É, sabe Valdir quem era? Calmon.
Não, Pierre Coleman? Não. Era o Britinho
pianista. Britinho é o do neurastênico, não?
Não, aquele é o Betinho.
Ah, o Betinho.
O Britinho foi um pianista excepcional e orquestrador excelente, já morreu. E fez até uma viagem, uma ocasião, a Maceió comigo, com a cantora Ninon Sevilha, aquela bombeira. E foi um conjunto maravilhoso. O Edson da bateria, considerado o melhor baterista brasileiro de todos os tempos, assim em termos de bossa, de criatividade. Edson na bateria, Sivuca no acordeon, Britinho no piano, Raulzinho no trombone, que está nos Estados Unidos hoje fazendo miséria, um dos maiores músicos do mundo. Eu na flauta, bom, e Gabriel no contrabaixo, que hoje é o primeiro baixo da Sinfônica, do Teatro Municipal. Quer dizer, só tinha cobra, o Instituto Butantan completo. Então nós chegamos lá no teatro e a Ninon Sevilha foi cair na asneira de cantar depois de nós. Ela caiu do cavalo completamente. Teve que fazer todo tipo de apelação. E os nossos números de solo, na abertura do espetáculo, arrasaram. Ficou todo mundo de pé aplaudindo. Ó, só tinha gente boa. Britinho, quando pegava o solo dele, só faltava quebrar o piano. Quando entrava o Psivuca, que estraçalhava no acordeão. Quando chegava pro Raulzinho, estraçalhava o trombone. Largava pra flauta e eu dava meus pontapézinhos, né? E dava meus driblezinhos. Pois bem, deixava o solo de bateria pro Edson e ele acabava com o baile. Aí a Ninon Sevilha entrou. E o público reagiu tão friamente que ela teve que apelar e ficar sentada no colo do governador. É, seminua com aquela tanguinha, foi cantar sentada no colo do governador. E a mulher do governador não aguentou, deu um empurrão nela, quase que ela cai com o microfone. Tudo, com um vexame total. Era para fazer 2 shows, ela fez 1 só. O espetáculo.
Mas eu acho que também ela era mais ou menos a Gretchen daquela época, não cantava nada, né?
Tranquilamente.
Tremenda enganadora.
Mas ela pegou um conjunto pela frente que não foi fácil. Nós estraçalhamos com o show. Porque nós eu sugeri ao empresário, eu digo, olha, esse grupo que está aqui vai ser fogo, hein? É melhor colocar no nosso Sevilha antes e deixar a gente por último. Porque aqui só tem cobra, modéstia à parte. Eu não estou nem falando sobre a minha parte, não. Mas olha aí, Sivuca, Britinho, Edson, Raulzinho, isso aí vai ser um delírio. E o cara não acreditou. Disse, não, porque Ninon Sevilha é um cartaz internacional. Eu digo, ah, então tudo bem. Marcos Lázaro. Hoje, famoso Marcos Lázaro. Aí que poner Ronifon. Uma loucura total. Mas eu tenho passagens incríveis na minha carreira que se pudesse contar, isso daria até um livro. As viagens pelo exterior.
Mas tem que escrever. Você podia começar a pensar nisso, hein? Escrever alguma coisa.
Desde
tanta
o início
coisa
na minha
contar.
Aconteceram coisas incríveis. De vez em quando eu conto uma passagem nos shows, o pessoal morre de rir. Coisas engraçadíssimas, situações hilariantes mesmo. Eu teve uma ocasião que eu fui tocar em Porto Alegre. ao terminar o show na cidade de Esteio, ali pertinho de Porto Alegre, e fiz um show em Porto Alegre, depois fiz outro em Esteio. E naquela noite, o pianista que foi do Rio comigo, um pianista excelente, me acompanhou muito bem, fiz um show bonito, um semiclássico, tudo. Ao terminar, toquei chorinho, toquei tudo. Quando terminou o show, uma senhora, um carro de alto luxo lá de fora, com um chofer particular, casaco de pele, caríssimo. Então ela chegou perto de mim e disse: Altamiro, por favor, me abordou assim. Eu ia tomando a condição para ir para o hotel. Por favor, eu queria cumprimentá-lo, felicitá-lo em nome de toda a minha família. Meu marido também é seu admirador. Infelizmente ele está muito gripado, não pôde sair de casa. Me mandou um grande abraço. Blá, blá, blá. Entre outras coisas, ela disse assim: pois é, Altamiro, fiquei encantada com o seu espetáculo. Há muitos anos eu não ouço solos de trombone tão bem feitos. Aí o público dá aquela gargalhada de eu, então disse para ela: a senhora teve sorte, estou estreando um trombone novo hoje, chegou da América do Norte. E assim vai, passagens incríveis. E outras coisas, na União Soviética, por exemplo, nós chegamos às pressas lá num teatro que choveu, houve um pequeno atraso, que o russo é muito disciplinado, horário rígido, aquela coisa toda. Mas naquele dia houve um atraso lá no negócio de armação de palco. Eu não sabia que o show era na praça pública e tal. Aquela coisa, o caminhão chegou por trás do palco, aquela afobação, então nós entramos no palco. E eu estava crente que estava no teatro, porque aquela correria toda. Aí chegamos, eu cheguei no microfone e toquei. Quando eu acabei de tocar, vi aquela massa humana de pé me aplaudindo, eu fiquei tão emocionado. E depois eu conto para o público, né? Aquela massa humana me aplaudindo. Mas a alegria de pobre dura pouco, né? E eu disse: puxa vida, eu na União Soviética sendo aplaudido de pé, mas não é possível. Aí quando eu olhei bem mesmo, não havia cadeiras, era uma praça. Estava todo mundo em pé, quer dizer, só tinha que aplaudir de pé mesmo.
Não, mas eles têm sensibilidade.
Mas realmente, isso, não, mas depois disso, depois dessa passagem, até certo ponto engraçada, para mim, foi uma coisa que eu guardei, não falei, não comentei com ninguém. Eu fui aplaudido de pé dezenas de vezes, o que me deixou felicíssimo, que é um público muito exigente.
Pois é. Não, porque se tem essa imagem aqui no Brasil, do jeito que se você lê, eu não tenho só a política, tudo, mas do jeito que você lê as críticas ao comunismo aqui no Brasil, parece que o povo russo é um povo bárbaro, né?
É, idiota,
não tem, idiota, que não tem sensibilidade para nada.
Pelo contrário, e tal, que, eles choram quando ouvem uma música romântica bem executada, eles choram, é um povo de uma sensibilidade incrível. E outra coisa, adoram todas as artes, mas a música e balé principalmente.
Pois é, então um povo desse não pode ser mau no âmago. Como é que um povo desse pode ser? Você vê, então vem dizer que esse povo chupa sangue de criancinha, viola velhinha. Só falta dizer isso, né? Os anticomunistas. Eu não queria viver lá, não, mas agora, mas até esses, eu fico com raiva desse exagero.
Não entendo, isso está certo.
Quando é um povo de uma sensibilidade.
Sensibilidade enorme e principalmente muito honestos. Eles são honestíssimos, valorizam muito as artes e o homem de um modo geral. Eles tratam o lixeiro tão bem quanto tratam a um cientista, quer dizer, o lixeiro tem o mesmo direito de assistir um espetáculo de balé ao sair do trabalho. Ele vai com a roupa dele de limpeza urbana, ele chega lá, pega um guarda-pó que custa 20 centavos na nossa moeda, é só para pagar o sabão, um guarda-pó alvo, limpíssimo, veste e vai sentar na plateia ao lado do médico, do cientista, do advogado, enfim, do militar, assistir. Ele tem o direito de assistir, tem a liberdade de ficar. Para isso ele já tem os guarda-pó, os próprios operários, as pessoas que... Porque eles têm sensibilidade. O cara está apanhando o lixo, não quer dizer que ele não saiba ouvir música, né? Ou não aprecia um balé. E aqui só uns poucos privilegiados é que podem ir ao Teatro Municipal assistir um concerto, um balé. Infelizmente, a gente tem que concordar.